Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Voltei para aquele primeiro microfone novo que eu acho que tem um som melhor e estou vivendo perigosamente porque estou novamente gravando direto no aplicativo do SoundCloud, que nos últimos dias resolveu me pregar peças, acho que estava no espírito aí de Halloween, né, e estava travando sem mais nem menos, e aí ficava eu aqui falando 20 e tantos minutos, e bum, sem mais nem menos ele perdia tudo. Então eu estou gravando aqui praticamente numa corda bamba, isso vai acrescentar pelo menos para mim uma camada de emoção aqui no... a gravação, porque eu vou estar o tempo inteiro incerto se o aplicativo vai parar ou não. E um comentário rápido, eu tenho publicado o Radinho já tem alguns anos, mas de uns tempos para cá eu tenho publicado o arquivo diretamente pelo aplicativo, né? E tem uma questão que acho que eu nunca comentei com vocês, que nenhum raríssimo é tão fiel quanto os robôs spammers. É uma coisa impressionante. Eu mal publico um episódio novo, aparece lá um monte de like e de novos seguidores, que são todos robôs, tentando me vender followers a robóticos, né? Followers de mentira. E é muito irritante, é muito chato, dá trabalho, eu tenho que bloquear um por um. E a coisa para mim mais desconcertante é que parece tão óbvio identificar esses caras automaticamente, porque todos eles usam a mesma imagenzinha de imagem de perfil, usam o mesmo avatar. As pessoas usam ainda avatar hoje, não sei, lá atrás a imagem que você escolhia para te representar na internet, a gente chamava de avatar, não sei se ainda é assim, né? Inspirado, obviamente, nas religiões hindus, etc. e tal. Bom, pois bem, o avatar dos caras é sempre uma bolinha laranja escrito assim, buy real followers, compre followers de verdade.com. Pô, não deve ser muito difícil para os caras, né? Mas eu já mandei uma mensagem para os caras, já mandei tweet, já publiquei no Twitter isso em alemão, porque afinal SoundCloud é uma plataforma alemã, mas os caras absolutamente ignoram e a minha vida fica um pouco mais desconfortável por causa dessa chateação. Por que eu estou contando essa história toda? Primeiro, para contar um pouco dos bastidores aqui do Radinho, e segundo, para introduzir aqui uma matéria que a Wired fez sobre a participação de robôs no Twitter. Deem uma olhada lá se vocês trabalham nessa área de social media, de marketing digital. Eu sou 100% orgânico, eu tenho absoluta tolerância zero com relação a robô, seguidor falso, comprar follower, comprar like. Eu acho isso absolutamente nojento. Né, tudo que eu faço aqui é orgânico, eu nem gasto dinheiro com AdSense nem nada. Por isso, aliás, eu tenho que agradecer hoje mesmo, recebi mais um patrono pelo Patreon. Patreon é uma plataforma onde as pessoas podem apoiar quem elas seguem. Eu tenho pouquíssimos patronos no Patreon, mas eu tenho muito carinho por todos eles, porque ajuda, sei lá, a pagar as contas da hospedagem. Pois bem, essa matéria da Wired mostra o seguinte, que em eventos recentes, por exemplo, essa caravana de imigrantes rumo aos Estados Unidos ou o último massacre nos Estados Unidos, era uma boa porcentagem do tráfego, eles chegam a mencionar até 60% do tráfego, é provocado por bots. Então, puxa, eu adoro o Twitter, eu acho que o Twitter tem um papel fundamental, eu sigo vários canais de notícia no Twitter, a primeira coisa que eu confiro de manhã é o Twitter, antes mesmo de abrir o Estadão e outros veículos, tal, eu abro o Twitter. Puxa, mas caramba, né? Já passou tanto tempo e os caras não conseguem fazer alguma coisa efetiva contra esse tipo de abuso. Então vou dar o link para essa reportagem da Wired, vou dar um link também para uma reportagem que acho que saiu no Facebook, mostrando que o próprio foi no New York Times. O próprio Facebook, que tinha prometido que ia se preparar, ia combater a questão de fake news nas eleições, vários senadores americanos resolveram comprar anúncios políticos usando contas falsas para ver se o Facebook seria capaz de bloquear. Cara, e o Facebook aprovou todo mundo. Então, você não sabe até que ponto os caras não conseguem por uma questão de incompetência, falta de tempo, ou é simplesmente interesse comercial, talvez isso não seja tão importante assim. Talvez se a hora que você tira os robôs, os números caiam drasticamente, né? E aí os anunciantes vão ficar loucos. Então, bom, ficam essas coisas aí, essas dúvidas plantadas na cabeça da gente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ontem eu tinha visto na BBC, no aplicativo, depois eu vi no Twitter da BBC, depois eu vi na televisão, né, que eu assisto a BBC, e hoje de manhã eu vi também em outros veículos uma notícia que, puxa, é bacana. Eu até convido vocês a assistirem o vídeo. Eu vou dar o link aqui para o vídeo. Que notícia é essa? Pessoas que eram paraplégicas, que estavam paralisadas da cintura para baixo, voltando a andar. São três casos. Que na verdade é um experimento na Suíça. O que eles estão fazendo? Normalmente, normalmente, não tem nada de normalmente nisso, mas em muitos casos de ferimento, de acidente que envolvendo a espinha, é interrompido o fluxo, né, de impulsos nervosos para as pernas, e a pessoa não consegue andar. Muitas vezes não é interrompido completamente, ele simplesmente cai para um nível tão baixo como se tivesse entupido ali um cano, passa só um pouquinho de informação. Essa informação não é o suficiente para a pessoa coordenar os membros inferiores. Pois bem, nesses três casos, nesse hospital na Suíça, nessa instituição na Suíça, eles criaram um aparelhinho elétrico que ele, quando recebe a informação do cérebro, essa informação que não consegue passar direito, ele amplifica para que ela chegue direito nos membros inferiores. Pois bem, o que é interessante de ver o vídeo, que mostra que tem uma etapa anterior aí, que é colocar sensores nas pernas, nos membros dessas pessoas, para tentar entender como que os impulsos movem essas pernas naturalmente, como que elas respondem. Para quê? Para tentar criar, para tentar replicar da maneira mais natural, da maneira mais, transparente possível, o que você tinha antes. Por que isso? Porque várias tentativas anteriores de estimular os membros inferiores não funcionavam muito bem, porque elas não replicavam aquilo que pareceria natural para a pessoa. A pessoa quer pensar assim, quero pôr uma perna para frente, agora quero pôr outra perna para frente. Ela está esperando um certo tipo de comportamento e o membro se comportava de uma maneira estranha. Pois bem, eles vejam lá na reportagem, eles usam vários sensores para tentar entender, né, como é que funciona essa comunicação. Eles tentam replicar isso da melhor maneira possível. Pois bem, essas pessoas conseguem, uma vez ligado, né, esse aparelhinho, esse transmissor, elas conseguem andar depois de anos. Tem um cara lá que estava 7 anos paralisado, né? Mas o que é mais interessante, e isso é bastante desconcertante, sobretudo para os próprios médicos, é perceber que o uso desse estímulo provocou o crescimento, a recuperação dos nervos que estavam danificados. Isso ninguém estava esperando. Então, o que acontece? Esses caras estão voltando a andar mesmo sem o aparelho. Quer dizer, estão andando por alguns metros, etc. e tal. Mas, puxa, ninguém esperava que isso fosse recuperar a locomoção, recuperar a coordenação motora dessas pessoas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um artigo bastante interessante, que é legal às vezes saber os bastidores. A gente imagina que essas empresas gigantes sejam todas super poderosas, porque afinal elas têm recursos infinitos, elas têm técnicos brilhantes, etc. e tal. Mas é um artigo mostrando por que que o Facebook está comendo bola na questão de reconhecimento de voz. Reconhecimento de voz é hoje uma frente importantíssima na inovação. Você tem o Google está lá na frente, né, os aparelhos Android reconhecem voz, reproduzem voz, falam, né, você tem o duplex, isso é uma coisa super avançada. Na sequência você tem a Amazon, você tem a Apple ali também com o Siri, né, mas se bem que está meio estacionado, o Facebook está lá para trás. Mas é interessante ler o artigo porque mostra que mesmo com todo o recurso que o Facebook tem, tanto humano quanto técnico quanto financeiro, comeram bola. Por que não souberam priorizar, trocaram direto as pessoas, gerenciaram mal essa história E o que eu achei mais interessante, aparece num trecho pequenininho, que é um dos problemas talvez tenha sido a mentalidade. Os caras queriam lançar inovações na área da voz a cada X semanas, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 6 meses, sei lá, num prazo muito curto. O que acontece é que isso talvez possa funcionar para outros tipos de frente, né? Você inovar tão rápido assim, ou você lançar produtos tão rápido assim, né? Aquela história do fail fast, né? Erre rapidamente. No caso de voz, não dá. É muito complexo, é muito complicado, requer tempo. Então, talvez um dos erros do Facebook tenha sido tentar acelerar demais o que não pode ser acelerado. E está aí, veja o que acontece, os caras estão na retaguarda dessa história. Não sei como é que eles vão fazer, provavelmente vão comprar alguém, sei lá que diabo eles vão fazer essa história. Mas eu achei bacana. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa é uma história completamente surreal. Eu, quando li, achei que não, isso não é possível, tal, mas estão saindo mais reportagens a respeito, que é o seguinte: iPhones são alérgicos a hélio. Não a pessoa chamada hélio, né? Conheço vários hélios, mas ao elemento químico, né? Ao gás hélio. Mas por que diabo? Hélio, em princípio, é um gás neutro. Acontece o seguinte: você já viu pessoa, isso é uma brincadeira comum em festinha de aniversário. Você pega um daqueles balões de criança, aqueles balões que são cheios de hélio, você respira aquele hélio, né? Que não faz mal a ninguém, porque o hélio é inerte, mas quando você vai tentar falar, a sua voz vira a voz do Pato Donald. É patético, é ridículo. Eu nunca fiz isso, porque eu sou meio medroso, mas eu vi amigos fazerem. E aí você fala: bom, por que que o hélio muda a voz? Simples assim, a sua garganta é um instrumento musical calibrado para a densidade do ar. A densidade do ar, 28 gramas por centímetro, tem lá a densidade do ar. O que acontece? Na hora que você coloca hélio na parada, hélio é muito leve. Então isso muda a densidade do ar que está passando pelo seu instrumento. Consequentemente, o instrumento funciona de uma maneira diferente, no caso, horrível, ruim e ridícula. Pois bem, no caso da Apple, a questão é mais interessante ainda. Todo smartphone que se preze, o meu, por exemplo, o seu, etc. e tal, ele tem uma série de microcomponentes que são eletromecânicos. O que quer dizer isso? Por exemplo, o seu celular sabe se ele está virado para cima ou para baixo. Ele consegue sentir se você está andando ou correndo, ele consegue perceber a direção da bússola. Por quê? Porque ele tem componentes muito pequenininhos, que são acelerômetros, que são giroscópios, que são sensores magnéticos, e esses sensores, eles são eletromecânicos, eles são muito pequenos, e para eles funcionarem, eles ficam isolados da atmosfera, né? Inclusive, alguns deles eles usam gases especiais para justamente evitar corrosão ou para funcionarem de uma determinada maneira. Ou seja, eles são afinados, né, muito pequenininhos, minúsculos, tal, mas estão dentro do seu celular, são vários componentes desse, e eles são vedados da atmosfera. O que acontece? Hélio é um gás que as moléculas são minúsculas e normalmente elas passam por vedações. É muito difícil você vedar alguma coisa contra o hélio. Como na atmosfera tem muito pouco hélio, né, isso não é um problema. Mas na hora que você tem muito hélio presente, o hélio pode passar pela vedação, invadir o sensor e prejudicar o funcionamento. Então, como é que essa história começa? Essa história começa assim: um cara tem um iPhone e ele trabalha numa instituição que tem um sensor de ressonância magnética, aqueles aparelhos gigantes, né? Esses aparelhos gigantes, para eles funcionarem, eles usam hélio, eles usam gás hélio para refrigerar, né? Eles usam gás hélio para refrigerar. Pois bem, vazou o gás hélio, vazaram litros de gás hélio. Ninguém sai correndo, porque isso não é letal, no máximo você fica falando que nem o Pato Donald, ninguém se preocupou. Mas o que acontece? O iPhone dele morreu, 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 morreu. Ele falou: mas que diabo, então? Ele foi pesquisar e ele descobriu que na documentação da Apple existe uma orientação de que você deve evitar ambientes contaminados com hélio. Ele falou: ah, vai, não pode ser isso, não pode ser. Aí o que ele fez? Um experimento. Ele pegou hélio, colocou ali uma redoma cheia de hélio, botou o iPhone dentro, batata, o iPhone morreu. Porque a hipótese é a seguinte: você tem esses sensores eletromecânicos no iPhone, eles são vedados para funcionar direitinho, mas na hora que tem muito hélio no ambiente, o hélio consegue penetrar pela vedação e provavelmente faz com que o acelerômetro, o giroscópio, etc. e tal, pirem, comecem a dar sinais estranhos. No que ele dá sinais estranhos, o telefone trava. O que você tem que fazer a respeito? Bom, deixar tirar o iPhone desse ambiente contaminado, por assim dizer, colocar ele ao ar livre a hora que o hélio vai embora. O hélio é muito volátil, uma hora ele vai embora, ele volta normal. Mas quando você poderia imaginar que o seu aparelho celular ele é sensível a gases, né? E um gás tão banana, tão sem graça quanto o gás hélio? Espero ter aqui ilustrado um pouco essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tinha comentado muito rapidamente esses dias sobre notícias sobre CRISPR. CRISPR, eu estou sempre explicando aqui no radinho, é uma técnica nova, muito promissora, de manipulação genética, que faz com que você possa editar o DNA. Né? Bárbaro. Isso a gente aprendeu, a gente plagiou, para não dizer que a gente chupou, de bactérias. A gente descobriu como as bactérias faziam isso. Ah, vamos fazer igual, vamos pegar a proteína que a bactéria usa e vamos sair usando. Né? Achado não é roubado. Pois bem, o que acontece, existem fortes indícios de que a hora que você for tentar fazer isso em pessoas, né, no corpo humano, não vai dar certo. Por quê? Essa bactéria que foi usada aí de inspiração, por assim dizer, ela já é uma velha conhecida do nosso sistema imunológico. Ou seja, a hora que o organismo humano percebe que tem alguma coisa parecida com aquela bactéria, o sistema imunológico ataca. E há aqui suspeitas ou há sinais de que talvez 96% das pessoas tenham essa imunidade. Ou seja, a gente acabou de descobrir, né, uma droga, um tratamento milagroso que só funciona em 4% das pessoas por questões de imunidade. Pois bem, isso está sendo, né, tá sendo verificado, etc. e tal, mas se for verdade, é um tremendo banho de água fria. Né? Isso tudo para mostrar, e isso tem a ver com a próxima notícia que eu quero comentar. Aliás, um parêntese, talvez pela ansiedade de que o SoundCloud trave, talvez eu esteja falando mais rápido que o normal. Vocês confirmem, por favor, se eu estou mais ansioso, mas é possível. Eu estou olhando ela aqui, torcendo para não fechar na minha frente. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, de qualquer maneira, isso tem a ver com a próxima notícia que eu quero comentar com vocês, que é a seguinte: aquecimento global. É lógico que muitos visionários, inovadores e entusiastas acham que eles vão conseguir tirar a gente do gancho, né, tirar a gente do bico do corvo com soluções disruptivas de geoengenharia. Geoengenharia são aquelas soluções que tentam mudar, né, a maneira como o planeta funciona para tentar diminuir o impacto do gás carbônico e do aquecimento global. Pois bem, uma dessas técnicas, uma dessas ideias de geoengenharia é você pulverizar ou soltar lá na altíssima atmosfera, lá no alto da atmosfera, você soltar algum tipo de partícula ou algum tipo de substância que funcione o quê? Como funcione como um filtro solar, que reflita de volta ou que devolva para o Sol a luz solar. É como se você estivesse colocando insufilme no carro, ou como se você estivesse colocando um vidro espelhado, ou como se você estivesse colocando um protetor solar na atmosfera. Para quê? Para devolver um pouco a energia para o Sol e o planeta esfriar naturalmente. Pois bem, antes de fazer uma coisa dessas, que convenhamos, é uma intervenção meio assustadora, um cientista resolveu fazer uma simulação para ver o que ia acontecer. Aí ele simulou: olha, nessa altitude, nessa latitude, eu vou colocar tal quantidade de tal substância para ver o que acontecia. O que acontece? Na simulação dele, realmente isso provocou uma diminuição gradual da temperatura da atmosfera. Mas acontece o seguinte, aí vem a bendita história das coisas imprevistas, né? Quando você mexe num sistema complexo, é muito difícil você prever quais são os desdobramentos. Pois bem, o que aconteceu? Nessa simulação, isso mudou o regime de chuvas. No que mudou o regime de chuvas no planeta, começou a chover mais de um lado do que de outro, isso mudou a salinidade do oceano, o quanto o oceano é salino, mudou em algumas regiões, e isso teve um efeito sobre as correntes de convecção nos oceanos, ou seja, os oceanos têm correntes gigantes que são baseadas em diferenças de temperatura. A água mais fria desce, a água mais quente sobe, e isso funciona, sempre funcionou, quer dizer, sempre é modo de dizer, né? Mas isso tem sempre garantiu, né, nos últimos tempos, por assim dizer, uma certa estabilidade do clima. O quê? Essa corrente oceânica de água quente e água fria. Pois bem, com essa intervenção e com essa mudança de salinidade, essa corrente ficou atrapalhada. Isso provocou o quê? Na simulação, provocou um derretimento acelerado, né, da camada de gelo, da capa de gelo no Ártico, o que faz o quê? Adivinha? Aumenta o aquecimento global. Então, pois bem, vejam que uma tentativa de geoengenharia que parecia fazer sentido, né, faz sentido, né? Põe lá um guarda-chuva no planeta, né? Põe lá um filtro solar, põe lá um insulfilme. Quando você vai ver, os desdobramentos podem ser imprevistos e podem ser absolutamente desastrosos. Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Aparentemente, ah, não, só para um convite, tá bom? Eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas um telescópio que a NASA lançou tempos atrás, que é o Kepler, ele foi lançado para justamente procurar outros planetas, o que a gente chama de exoplanetas, planetas fora do sistema solar. Ele está sendo aposentado, porque acabou a bateria, simples assim. Era para ele durar 6 anos, eles conseguiram gerenciar lá direitinho, durou 9 anos, e nesse meio tempo ele descobriu 2.300 e tantos exoplanetas. Você fala, uau! Né? Que legal, é um belo número. Isso indica que existem, sei lá, milhões, bilhões de exoplanetas por aí, talvez sustentando algum tipo de vida. Bom, falando assim, tudo bem, né? É um número 2.367 e tal. Mas o que eu convido vocês a verem é um videozinho, eu vou dar o link aqui, em que mostra uma simulação dos achados do Kepler. E aí, cara, aí é muito bacana. Aí esses 2.367 ganham vida. Porque é uma animação, é uma simulaçãozinha, mostrando onde tem estrelinhas com planetas girando em volta. E à medida que o tempo vai passando, as descobertas vão, são, né, assim, novas descobertas, as descobertas vão aumentando, e se percebe assim uma gigante população de planetinhas e estrelinhas girando. É uma simulação simples, muito bonita, né, mas que faz a gente sentir, puxa, gratidão, né, por um projeto desse tipo, né, aumentando não só, né, o nosso conhecimento, mas também aumentando a esperança de que a gente encontre outras, né, outras formas de vida por aí. Eu achei bacana, né, isso demonstra como comunicar ciência requer sim criatividade, requer sim empatia, né, porque, pô, uma animaçãozinha dessa, simples de fazer, deu muito mais vida do que simplesmente você relatar números que, convenhamos, são frios. Raríssimos, espero que esse episódio tenha ficado razoável, espero não ter falado rápido demais, e eu fico super feliz que o SoundCloud me acompanhou aqui impecavelmente até o final. Raríssimos, amanhã é feriado, talvez, se tiver alguma notícia qualquer, como eu vou estar em casa mesmo, talvez eu publique alguma coisa. Caso não, até segunda e bom fim de semana para vocês.